ficam alternando o escritório de advocacia a partir de uma procuração que é dada pelo fundador da empresa em Dubai, que ele revoga a procuração ao seu bel prazer e troca os advogados ali como se troca de roupa todos os dias. Então, nós temos desafios aí de enforcement, e esse é um caso do Telegram, por exemplo, em que eles claramente é uma empresa que precisa passar a reportar esses casos para para a Polícia Federal. Mesma coisa o Kuai, que é uma empresa que não tem operações nos Estados Unidos e, portanto, está desobrigada a cumprir esse artigo da lei americana. Sobre o tema dos trusted flags, eu imagino também que o decreto também ele resolveu um problema de grande magnitude na redação que passou no Congresso, no artigo 29, que estabeleceu um rol muito amplo de conteúdos que podem ser removidos, aliás, podem não, devem ser removidos sem autorização, sem ordem judicial. Esses conteúdos vão de abuso e exploração sexual, ou seja, há um consenso em relação a isso, mas até propaganda e publicidade injusta. E é interessante que a lei que foi aprovada, o artigo 6º, menciona esse adjetivo, né? É incomum você adjetivar um artigo numa norma legal, mas foi assim que passou. E o decreto ele resolveu isso, ele minimizou muito a possibilidade de uso abusivo desse mecanismo de notificação para retirada de conteúdos legítimos que poderiam aí, afetar a liberdade de expressão. É evidente que a NPD, caberá à NPD fazer esse credenciamento. Eu mesmo escrevi um artigo junto com a professora Laura Schertel. Nós publicamos um artigo na Folha de São Paulo falando exatamente sobre isso, que essa barra precisa ser bem alta, não pode se dar a qualquer entidade o direito de determinar a remoção de conteúdo na internet. E a NPD certamente tem a capacidade técnica e a competência para poder fazer isso funcionar de maneira apropriada. E no tocante ainda à aferição de idade, a Roberta mencionou a necessidade de proporcionalidade. E eu estava paginando um documento que vocês produziram, Roberta, no Conselho Digital, e eu vi lá que vocês em algum momento apresentam uma tabela, falam sobre o ZKP. O ZKP o que é? O Zero Knowledge Proof. É um dos métodos usados. Usados por quem? Bem, esse método hoje é usado em países como Alemanha, Japão, a própria União Europeia criou um projeto piloto que está sendo testado em 5 países, países do tamanho da Espanha, da Itália, da Bélgica, da Dinamarca, usando esse modelo de prova de conhecimento zero, em que você não compartilha dados de usuários, você apenas apresenta uma resposta binária. É maior ou menor de 18 anos? O Renan explicou isso na fala dele. E é um modelo que usa a criptografia para garantir que essa comunicação ela não seja visível para quem está no intermediário ali que está observando aquela comunicação, e que essas credenciais, elas estejam, credenciais verificáveis, estejam armazenadas no seu dispositivo. Então, imagine aqui um caso muito típico de uso. A gente já usa as nossas carteiras digitais para fazer check-in, por exemplo, no aeroporto. Eu mesmo fiz o check-in no avião para vir para cá, usando o cartão de embarque aqui na minha carteira digital. Da mesma forma que paguei um café na cafeteria aqui do Senado, por aproximação. Por quê? Porque eu tenho meu cartão de crédito aqui na minha wallet. A mesma lógica pode valer para identificação, seja aqui no Senado, seja num consultório médico, seja numa academia de ginástica, seja em qualquer ambiente onde hoje você fornece a cópia do seu documento de identificação. O que é um absurdo. Você sair distribuindo ao longo do dia cópias, ou às vezes originais, do seu documento de identificação, com todos os dados que estão ali, filiação, número de CPF, foto, data de nascimento, etc., apenas para ter acesso a um determinado ambiente, a um determinado local. É por isso que tem tanta fraude no Brasil. Por quê? Porque há uma pulverização de documentos com dados pessoais espalhados aí em todos os lugares. Da mesma forma que há também uma banalização do reconhecimento facial, que hoje é usado em condomínios, em academias e assim por diante.
Nós estamos acompanhando uma reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, debatendo a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Nesse momento está falando Thiago Tavares, da SaferNet Brasil. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para a exibição do programa Mulheres de Palavra. Daqui a pouquinho voltamos com essa transmissão.
Legislativa de Rádio. ZYS 883, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A gente ouve Brasília.
Você sabia que 1.000 mulheres que completaram 18 anos em 2025 começaram o serviço militar voluntário e durante um ano vão receber instruções militares iguais às dos soldados homens? Nós fomos para as ruas para saber o que a população pensa sobre alistamento feminino.
Acho, não acho uma boa ideia não, né? Pelo que a gente está passando aí.
Acho ótimo, é. Já que tem que lutar pela igualdade, que elas vão para o civil exército.
E é um ambiente que pelo menos eu não ficaria confortável.
Pois é, se ela for trabalhar na linha de frente, não vai conseguir nunca, né? Porque a mulher é mais frágil, né? Então...
É opinião pessoal, né? Cada um tem de uma maneira, né?
Sim.
Quer dizer, se é aquelas que acham que vai se dar bem... Que opite por isso, né?
Não. Já tive vontade. Hoje existe muita discriminação, né, com as mulheres, mas a gente estamos tomando lugares que antigamente foram julgados que as mulheres não poderiam chegar.
Olá, querido ouvinte. Eu sou Carla Alessandra e o Mulheres de Palavra começa agora.
Mulheres de Palavra.
Atualmente, as Forças Armadas possuem 37 mil mulheres, o que corresponde a cerca de 10% de todo o efetivo. Com a adoção do alistamento, o número de oportunidades deve crescer gradativamente. Hoje, as mulheres atuam nas forças, principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística, ou têm acesso à área combatente por meio de concursos públicos específicos em estabelecimentos de ensino, como o Colégio Naval da Marinha, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da Aeronáutica. O ministro da Defesa, José Múcio, que participou de sessão solene em homenagem às mulheres nas Forças Armadas, realizada na Câmara, destacou a importância das mulheres na formação dos quadros militares.
Nessa turma de soldados incorporada em 2026, registramos um marco histórico na evolução do serviço militar brasileiro, um feito inédito, uma nova conquista para as mulheres, uma nova oportunidade. Testemunhamos pela primeira vez as jovens se alistaram como voluntárias para o serviço militar inicial em 2025, conquistando mais espaço por livre opção à incorporação nas fileiras militares. Hoje, são 1.465 novas recrutas distribuídas na Marinha, no Exército e nas Forças Aéreas. Para vocês terem ideia do interesse, foram 34 mil inscritas em todo o país para o preenchimento dessas vagas. E vamos ampliar, se Deus quiser, com o apoio de vocês, minha cara deputada, para 2027. As mulheres já representam cerca de 10% dos efetivos militares no país, somando mais de 39 mil profissionais nas Forças Armadas.
A comandante da Escola Superior de Defesa, Carla Lírio, primeiro oficial-general de 3 estrelas do Brasil, destacou que em 35 anos de serviço, acompanhou de perto o aumento da participação feminina nas Forças Armadas.
Sou, portanto, testemunha que as Forças Armadas vêm ampliando progressivamente a possibilidade de acesso e, consequentemente, a participação feminina em suas fileiras. Trata-se de um ambiente seguro e respeitoso, pautado pela meritocracia, uma excelente opção de carreira, na qual os valores institucionais fortes contribuem para o acolhimento feminino. A Marinha, a mais antiga das três forças, foi a pioneira na incorporação das mulheres, isso em 1980, já se vão 46 anos. E desde então, as brasileiras que escolheram vestir a farda, branca da tradição naval, verde oliva da Força Terrestre ou azul da Força Aérea, tem conquistado espaço com dedicação, com competência e com mérito em absolutamente todas as especialidades, bem como em todos os postos e graduações.
A contra-almirante Cláudia Regina Amaral, que atualmente é diretora técnica de ensino e pesquisa do Hospital das Forças Armadas, afirmou que valorizar as mulheres militares é um avanço coletivo da instituição.
Valorizar as mulheres nas instituições militares significa reconhecer o mérito, a competência e a dedicação de profissionais que contribuem de forma decisiva para o cumprimento da missão constitucional de defesa da pátria. Cada conquista feminina dentro das Forças Armadas representa não apenas um passo individual, mas também um avanço coletivo de toda a instituição. Nesse contexto, a liderança feminina assume papel cada vez mais relevante. Mulheres que ocupam posições de comando e responsabilidade não apenas conduzem equipes e cumprem missões, mas também inspiram novas gerações, abrindo caminhos para que outros possam acreditar no seu potencial e alcançar seus objetivos.
Em fevereiro deste ano, o Exército indicou pela primeira vez uma mulher para o cargo de general de 4 estrelas. A coronel médica pediatra Cláudia Guzmão Cacho, de 57 anos, foi escolhida em votação secreta e seu nome foi encaminhado para aprovação do presidente da República. Cláudia ingressou no Exército em 1996 e deve se tornar general em 31 de março. Ela foi diretora do Hospital de Guarnição de Natal e do Hospital Militar de Área de Campo Grande. Na outra ponta da carreira, o Comando Militar do Planalto incorporou 182 jovens brasileiras para o serviço militar inicial. Em todo o Brasil, 1.010 mulheres entraram para as Forças Armadas, com o compromisso de servir a pátria, complementando um processo que remonta ao início da década de 1990, quando o quadro complementar de oficiais incorporou as primeiras militares. A comandante de um dos 4 pelotões femininos do Distrito Federal, Tenente Tumim, destacou que o treinamento vai ser o mesmo, apesar dos alojamentos e instruções serem, em sua maioria, separados. Após quase um mês de treinamento, a tenente destaca como está sendo a formação.
As pessoas têm curiosidade para saber sobre a formação, mas também é importante saber quem é o responsável pela formação delas. Então, as militares responsáveis pela formação delas têm eu, a tenente Natália, mais uma tenente formada na Academia Militar das Agulhas Negras. Temos também sargentos que têm, no mínimo, 2 anos de exército. Com isso, o conhecimento que é passado para essas soldados é um conhecimento de quem já conhece o exército há mais de 2 anos. Então, tudo que nós estamos passando para elas, é muito gratificante fazer parte dessa equipe e também é bom ver que elas estão sendo instruídas da melhor forma possível por mulheres que passaram pelas mesmas coisas que elas vão passar.
A tenente ressaltou que com pouco tempo de serviço militar, as mulheres já estão se destacando.
Elas têm se destacado bastante, principalmente, como a tenente Natália falou, no tiro. Então, semana passada, elas executaram um tiro com o fuzil 762 e com o IA-2 também, que são 2 armamentos que o Exército utiliza atualmente. E elas se destacaram positivamente, né? Comparado aos soldados homens, elas tiveram um grau nota, né? Bem melhor do que nós esperávamos e melhor do que o grau dos soldados homens.
A tenente Natália Santos, que também é comandante de pelotão, destacou que o alistamento é voluntário, mas as soldados têm que terminar o curso de formação, que dura 1 ano. Depois disso, podem continuar a carreira ou voltar para a vida civil. A tenente lembrou que o cargo de soldado foi o último a incluir mulheres, porque precisava que toda uma estrutura fosse feita para recebê-las no quartel.
É uma oportunidade que o Exército tem de se modernizar e de evoluir, porque a gente sabe que a presença da mulher no mercado de trabalho já vem de muito tempo. Então, a presença da mulher no Exército também, com a entrada delas no último posto, né, a última graduação que estava faltando, de fato representa uma grande evolução para todos nós. Então, agora não temos só as sargentos, as tenentes, as oficiais. Nós temos também os soldados, que vão ocupar os mesmos cargos que os soldados homens ocupam.
O aumento da participação feminina nas Forças Armadas é um compromisso do Brasil com a Organização das Nações Unidas, como explica o ministro da Defesa, José Múcio.
O ingresso feminino no serviço militar inicial também se alia aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito da Agenda Mulher e Paz e Segurança das Nações Unidas, fortalecendo nossa credibilidade e interoperabilidade em missões internacionais, além de promover maior capacidade de inovação, adaptabilidade e legitimidade social.
A Agenda Mulher, Paz e Segurança é um marco internacional estabelecido pela ONU que reconhece que os conflitos armados afetam mulheres e homens de maneiras diferentes e, por isso, exige uma participação ativa das mulheres em todos os níveis da segurança global. Para entender como essa agenda funciona na prática, ela é dividida em quatro eixos principais. Participação, promover o aumento de presença de mulheres em todos os níveis de tomada de decisão, desde o planejamento estratégico militar até as negociações de paz e operações de campo. Proteção, que é garantir a segurança de mulheres e meninas durante e após conflitos armados, com foco especial no combate à violência sexual e de gênero. Prevenção, que é incorporar a perspectiva de gênero na prevenção de conflitos e no monitoramento de alertas antecipados, reconhecendo que a desigualdade de gênero costuma ser um indicativo de instabilidade social. Alívio e recuperação, que é garantir que as necessidades específicas de mulheres sejam atendidas em crises humanitárias e que elas tenham acesso a fundos e suporte para a reconstrução de suas comunidades após crises. Por que que isso é importante para as Forças Armadas Brasileiras? Em missões de paz, como as da ONU no Haiti ou no Líbano, militares mulheres conseguem acessar partes da população civil que homens muitas vezes não conseguem, facilitando a coleta de inteligência e o apoio humanitário. Países que seguem a agenda WPS são vistos como parceiros mais confiáveis e modernos em operações multinacionais. A diversidade de gênero traz novas perspectivas táticas e de resolução de problemas, o que aumenta a adaptação das tropas em ambientes complexos. No Brasil, essa agenda é traduzida pelo Plano de Ação Nacional, que estabelece metas para que os ministérios e as forças militares aumentem o contingente feminino e ofereçam treinamento adequado em perspectiva de gênero. A presença feminina em missões de paz da ONU não é apenas uma questão de etiqueta diplomática ou justiça social. É, acima de tudo, uma estratégia de eficiência operacional. As mulheres aumentam o desempenho dessas ações porque conseguem se comunicar mais facilmente com outras mulheres e com crianças, além de garantir que a revista de mulheres seja feita de forma mais digna, sem incidentes diplomáticos ou tensões religiosas. A presença de mais mulheres em zonas de conflito também ajuda a combater a violência sexual e de gênero, com acolhimento às vítimas e aumentando a confiança da população civil em relação à proteção da ONU. Estudos de campo mostram que patrulhas mistas tendem a gerar menos confrontos agressivos com civis. A presença de mulheres militares muitas vezes ajuda a baixar a temperatura em situações de tensão, facilitando o diálogo e a negociação, em vez do uso da força bruta. Elas conseguem entrar em hospitais, escolas e lares de forma menos invasiva, o que é fundamental para missões de caráter humanitário. Ver mulheres em espaço de comando e destaque faz com que mais mulheres queiram participar da polícia e da política em seus países em reconstrução. O Brasil busca expandir esse contingente porque tropas diversas entregam resultados que tropas exclusivamente masculinas simplesmente não conseguem. Para garantir um aumento gradual de mulheres nas Forças Armadas, a deputada Soraya Santos defende um aumento também no orçamento.
Quero assumir aqui um compromisso de, no próximo orçamento, a gente ter uma rubrica específica para investimento na infraestrutura para termos mais mulheres nas forças, porque tem que fazer adequação de banheiro e navio, adequação das instalações. A gente quer defender isso, ministro, porque às vezes você coloca um recurso, a pessoa que está na ponta vai colocar em outro lugar. Mas a vontade de servir é de tal forma, quando a gente pensa em 34 mil para 1.400, que nos obriga a ter a responsabilidade, senadora Doria, no próximo orçamento, carimbar uma rubrica para dizer que esse dinheiro só será gasto para infraestrutura, capacitação, para termos mais mulheres nas forças.
Safira Maria de Figueiredo, ministra do Superior Tribunal Militar, destacou que o aumento da participação feminina em todas as esferas é um de seus sonhos.
E agora eu falo do meu sonho, que é o de ter mulheres militares como ministras do Superior Tribunal Militar. E digo por que não temos. Não temos porque o ministro ou ministra do STM é escolhido entre os quatro estrelas mais antigos de carreira. Então, precisamos ter mulheres 4 estrelas nas Forças Armadas e que essas mulheres sejam tão antigas quanto os homens, porque para concorrer à vaga é necessário que seja 4 estrelas, ou seja, de último posto, e que no momento em que abre a vaga no STM, que sejam mais antigas na força. Então, só para terminar, eu me apresento. Meu nome é Safira Maria de Figueiredo, eu sou juíza corregedora militar, é um cargo de 2º grau e é o último posto onde uma mulher chega por mérito na Justiça Militar da União.
O Mulheres de Palavra termina por aqui. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Rafael Santos, produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira, terça apresentação de Carla Alessandra. Você pode ouvir esse e outros programas pela internet em www.câmara.leg.br/rádio, no seu tocador de música preferido ou ainda através das nossas redes sociais. Tchau e até breve.
Mulheres de Palavra.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca informação.
Onze horas e 20 minutos, hora de Brasília. Nós vamos voltar agora à ala das comissões no Senado Federal para continuarmos acompanhando a reunião do Conselho de Comunicação Social. Nesse momento, Tiago Tavares, da SaferNet Brasil, está falando. Tema em debate, proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.
De implementar uma política de segurança pública foi tomada nessa direção. E muitos crimes que aconteceram na cidade, e que foram testemunhados, inclusive, por câmeras de inteligência de reconhecimento facial, inclusive na Orla Atlântica de Salvador, permaneceram e permanecem não elucidados, não esclarecidos. Por quê? Porque essa também é uma falsa promessa, de que a vigilância ela vai trazer segurança. Essa é uma premissa que muitas vezes não se materializa. Então, eu queria enaltecer a importância e agradecer por trazer esse ponto, porque isso também passa pela gestão pública e isso também passa pelo Parlamento, que é definir princípios, parâmetros, critérios de utilização de ferramentas e tecnologias como essa para fins aí, sobretudo, de segurança pública.
Queria comentar rapidamente, muito obrigada, conselheira Zilda, acho muito importante. Eu acho que o Tiago e a Maria já falaram sobre recorte racial. Eu queria pegar 2 outros aspectos sobre como a sociedade pode contribuir, e eu acho que para além do debate do ECA Digital, porque a senhora falou 2 frases que para mim são centrais. A senhora falou de imperialismo digital. Quando a gente fala de imperialismo digital, nós precisamos, enquanto sociedade, restabelecer uma discussão sobre soberania digital. Ou seja, quais são as ferramentas tecnológicas que nós queremos desenvolver no Brasil, olhando a realidade social, econômica, cultural do povo brasileiro, para enfrentar e desenvolver econômica e socialmente a sociedade brasileira. Essas ferramentas que hoje nós temos, elas não foram desenvolvidas com esse propósito. Então, essa é a primeira questão. A outra questão é, a senhora usou uma frase, a internet causa adoecimento mental. E eu fico pensando que a gente é natural, não é uma, é só porque nós precisamos nos policiar um pouco. Porque quando a gente dá o nome para as coisas que as coisas têm, é mais fácil da gente entender o que nós precisamos enfrentar. O que causa adoecimento mental são as plataformas de rede social. São essas plataformas que estão adoecendo a sociedade pelo seu design vicioso de que você fica ali todos. O ECA Digital, ele tem esse recorte porque crianças e adolescentes estão num estágio de desenvolvimento cognitivo que eles não têm nem como enfrentar. Mas sejamos honestos todos uns com os outros aqui. São apenas as crianças e os adolescentes que estão viciados nessas tecnologias, nessas plataformas de rede social, que lucram com a nossa atenção, que lucram cada vez que a gente fica. A gente perde, literalmente, meia hora, uma hora, fazendo o quê? Nada. Ou melhor, dando lucro para essas plataformas. E que nós naturalizamos essas plataformas. Quem disse que tem que ser assim? Quem diz que uma rede social precisa ter esse design, essa funcionalidade? Por que elas são boas per se? A minha visão é que a sociedade precisa começar a questionar este modelo de negócios. Esse modelo de negócios não serve à sociedade brasileira, não serve ao desenvolvimento de uma sociedade mais humana, de uma sociedade mais democrática. A internet, que é essa tecnologia que permite florescer muitas coisas e aplicações e coisas que são maravilhosas. Nós, navegando pela web, temos acesso aos maiores museus do mundo, temos acesso a enciclopédias, a livros, materiais didáticos, filmes. É uma imensidão de coisas que estão sendo aprisionadas dentro dessas plataformas. Isso para não dizer da inteligência artificial. Esse é um tema com o qual eu tenho também me debatido. Eu acho horrível a gente ter naturalizado também o termo inteligência artificial, porque não há inteligência, de fato, por detrás de um mecanismo de predição estatístico que não só produz vieses, como os que já foram ditos aqui, mas na hora que a gente calibra um mecanismo para que ele não nos dê um viés, ele dá um viés pior, que foi o caso do Gemini, não sei se vocês se lembram, que ele produziu uma criança, fez uma pesquisa, um adolescente, de imagens de soldados nazistas, né? E apareceu lá uma mulher soldada nazista, o que historicamente é uma aberração, não teria, mas pior ainda, um soldado negro nazista, o que é uma inconsistência histórica. Ou seja, no calibre do algoritmo, para evitar o viés, você reescreve a história distorcendo uma série de questões. Então, desculpa, o que eu quero dizer é, a sociedade precisa questionar essas ferramentas que nós naturalizamos no nosso dia a dia e lutar por mais soberania digital, por nós pensarmos outras ferramentas possíveis que, né, atendam melhor aos objetivos de uma sociedade mais humana.
Primeiro, agradecer à conselheira Zilda pela pergunta tão instigante em duas frentes, né? A questão do imperialismo digital como uma nova forma de colonialismo e a questão racial. A conselheira apresentou um ponto que é crucial, né? Aquela imagem que eu coloquei ali de uma pessoa em frente a várias telas, né? Representando a sociedade da informação. A gente vive hoje um projeto político e econômico que foi construído, né? Ele não é fruto natural do desenvolvimento tecnológico, ele é um fruto cultural de um projeto de que a gente superasse a sociedade industrial para chegar na sociedade da informação. Quer dizer, a informação é o cerne em torno do qual as pessoas distribuem poder e conhecimento e dinheiro. Quer dizer, você ganha mais sabendo o preço do barril de petróleo amanhã do que sendo a dona dos meios de produção do barril de petróleo amanhã. Isso permite um deslocamento de muitas coisas, inclusive da nossa forma de produção e a nossa forma de ganho de vida, etc. Isso reinaugura, né, essa ideia do colonialismo e é mais difícil da gente alcançar historicamente os danos sociais que a gente tem construído, por exemplo, acolhendo data centers no Brasil. A gente deixa de ser uma fazenda de soja e passa a ser uma fazenda de dados. E vamos vender esse serviço com, né, um baixo valor agregado. De novo. Né? E aí acho que A Renata colocou muito bem aqui na questão da soberania digital. E eu e a Renata temos disputado aqui a metáfora. Ela defende o pavê, porque ela acha que tem que ser mais doce. A minha metáfora é a da lasanha, porque eu acho que ela alcança mais camadas. Mas para dizer que existe um modelo proposto na Europa, do Eurostack. Eurostack são camadas para a Europa de organização da tecnologia. Ninguém vai entender Eurostack, então vamos chamar de lasanha digital. A lasanha digital é essa ideia de que a gente pode acrescentar quantas camadas a gente quiser e colocar o nosso tempero nessa comida para a gente ter inteligência artificial que atenda aos interesses brasileiros. Guarda de dados que atenda ao interesse brasileiro. Conectividade significativa, satélites e sistema operacional e o que quer que seja da tecnologia digital que estrutura a sociedade da informação pensada por brasileiros para o Brasil. Que vai desde o banco de dados que vai treinar a inteligência artificial até a nossa legislação brasileira, que é pensada para a gente e indo além de erros de outros países. Veja o jeitinho brasileiro maravilhoso. A gente não proibiu rede social para criança e adolescente. A gente falou assim, rede social, o que você quer ser? Você quer ser adequada para criança e adolescente? Então você vai ter que ser adequada para criança e adolescente. Ah, não quero criança e adolescente aqui. A minha rede não foi feita para criança e adolescente. Perfeito. Então você vai ter que garantir que crianças e adolescentes não usem a sua rede. Ninguém está proibido de nada. Você exerce a sua liberdade de fazer o que você quiser, com os ônus que decorrem da sua escolha aqui no Brasil. Aqui no Brasil, pela Constituição Federal, é responsabilidade do Estado, da sociedade e da família a proteção integral com prioridade absoluta dos direitos das crianças e dos adolescentes. É assim desde 88. Não vai mudar por conta da sociedade da informação. A gente vai reafirmar esse direito com soberania tecnológica na sociedade da informação. E aí, eu abro outro campo e eu quero pedir licença para falar, já não em nome da coalizão de direitos na rede, mas em capacidade absolutamente pessoal, na questão racial. Eu sou a única pessoa negra na mesa. Dando uma olhada rápida aqui na composição do Conselho de Comunicação Social, eu não identifiquei nenhuma pessoa negra retinta. Acho que o Conselho de Comunicação Social poderia começar fazendo um regimento exigindo a indicação de pessoas negras na sua composição, por exemplo, e garantindo que pessoas negras sempre estejam nessa mesa. Tem muita gente que trabalha todos esses temas que a gente tratou aqui, e que podem dar uma visão, inclusive, não só de pessoas negras vinculadas a uma pauta antirracista, é importante dizer, né? Não basta ser qualquer pessoa negra. Mas também pessoas de comunidades vulneráveis, comunidades periféricas, pessoas de classe baixa, que tragam uma visão de eu sou um homem negro, cis, hétero, de classe alta. Tem vários outros recortes que precisam ser ouvidos nesse debate. Acho que o Conselho de Comunicação Social tem um papel aqui privilegiado de poder realizar essa escuta, né, para fazer essa sociologia das ausências aqui, para a gente saber quem existe, mas está invisibilizado aqui. E isso faz parte da nossa lasanha da soberania digital. O Brasil vai exigir esse respeito, assim como a gente tem a lei contra o racismo lá de 89, e a gente está com o Supremo avançando no debate contra a misoginia e contra outras formas de preconceito, acho que é essa a forma com a qual a sociedade civil pode contribuir para evitar esse problema, né, que a Renata Souza passou, e muitos outros problemas que não são, a inteligência artificial não vai dominar o mundo com a revolução das máquinas. Ela vai nos destruir pouco a pouco, dia a dia, como já está sendo feito. É isso.
Acho que da minha parte, e é uma das falas que eu tenho repetido em relação especificamente a crianças e adolescentes, proteção de crianças e adolescentes, mas que vale de uma forma geral, eu acho que a forma da sociedade civil contribuir é, nós precisamos de uma mudança cultural, né? Falando em proteção de crianças e adolescentes, a gente tem uma cultura de cuidado com relação às nossas crianças e adolescentes no mundo físico. Isso já é passado de pai para filho, no seio das famílias. Isso é natural, você ensinar uma criança como é que ela vai agir na rua, como é que ela vai atravessar, se ela fala com estranhos ou não. No mundo digital, a gente precisa criar essa cultura, né? A gente precisa criar, você tem pais para essa geração que não conheceu o mundo sem telas, que não receberam essa bagagem de como é que você lida com a proteção dos seus filhos no mundo digital. Então, como é que ela vai passar o que ela não recebeu, né? Então, isso precisa ser difundido, isso precisa ser conversado, isso precisa ser inserido nas esferas da sociedade. A mesma coisa, a questão de discriminação, de racismo e outros tipos de preconceitos e tudo, isso precisa ser inserido. E a mesma coisa, como é que você prepara adultos, crianças e adolescentes para esse mundo digital? Como você se insere melhor nesse ambiente? Como que você conhece melhor o ambiente onde você está se inserindo? Então, a questão da saúde mental, ela vale para crianças, adolescentes e adultos? Como é que a gente insere isso na vida das pessoas? Para você saber seus gatilhos, para você saber reagir ao que está acontecendo, entender que quando você entra em certos ambientes, você está abrindo mão de certas coisas e recebendo outras coisas. Isso é uma mudança cultural mesmo. Você precisa começar a capacitar as pessoas, a dar bagagem às pessoas para elas poderem, no futuro, estarem melhor do que elas estão hoje. E eu acho que isso começa muito nas escolas, né? A gente precisa, e aí falando como mãe mesmo, assim, rever currículos. Não é porque a gente fez algumas coisas, tem feito algumas coisas, e eu vejo muitas coisas que eu aprendi na escola, e a forma como eu aprendi na escola sendo repetidas na escola da minha filha, que tem 7 anos, né? Então, só que o mundo para minha filha é muito diferente, né? Então, assim, empatia digital, né? Se fala muito pouco sobre empatia digital em escolas, por exemplo, né? Você está numa rede, você tem uma sensação de que ninguém está te vendo, né? Mas todo mundo está te escutando, mas ninguém está te vendo. Então, isso te dá uma licença para crianças, adolescentes e adultos de falar aquilo que você não falaria no olho no olho. Né? Então, isso precisa ser falado. Saúde mental precisa ser trazido para as escolas, né? Os professores, os diretores, os monitores precisam ser capacitados para ver sinais, né? Pais também precisam ser capacitados, né? Eles não receberam essa bagagem. Então, como é que ele identifica uma criança ou um adolescente que está passando por uma dificuldade? Se às vezes essa criança está lá no quarto, a mãe está pensando que ele está só estudando online, né? E às vezes ele está passando por uma dificuldade, né? Eu discordo da Renata quando ela fala que as plataformas de redes sociais, elas são a doença. Elas têm, sim, problemas que precisam ser sanados e extintos, vamos dizer assim. Mas eu acho que ela também trouxe uma democratização de informação, de acesso, de conexão, de identificação de pessoas que às vezes em casa não são aceitas, mas na internet, nas redes sociais, ela consegue encontrar o seu lugar, a sua comunidade, o seu discurso, ela pode se abrir ali, ela pode também ouvir o que ela é proibida de ouvir às vezes em casa e na escola. Né? Então, eu acho que é aquela questão de você usar isso a favor. E eu acho que essa mudança cultural, ela começa, assim, nas escolas, porque de dentro das escolas você acaba levando isso para dentro das casas. Né? Então, a gente precisa trazer isso para os currículos escolares, para a capacitação das pessoas que estão ali, e envolvendo os pais, né? Porque a escola, se você envolver os pais na escola também, eles vão acabar recebendo essa bagagem, envolvendo as comunidades, as áreas onde essas famílias estão interagindo e presentes ali nos seus bairros. Então, eu acho que a mudança cultural, ela precisa começar a acontecer de alguma forma, de forma intencionada. Você tem várias entidades com expertise em capacitação de professores e de saúde mental, mas ainda são iniciativas muito isoladas. Isso precisa ser uma iniciativa, assim, transversal mesmo. Eu acredito que a gente, se a gente começar intencionalmente a agir assim, no futuro a gente vai ter pais, adultos, crianças e adolescentes melhores formados aí para esse mundo.
Obrigada. Acho que em benefício do tempo agora, eu vou fazer uma rodada aí, todos os conselheiros inscritos fazem as perguntas e aí depois os nossos expositores já respondem todas, porque nós temos pouco tempo e ainda tem as perguntas que vem do portal E-Cidadania. Tá bem? Tá bem. Eu passo a palavra ao conselheiro Carlos Magno.
Primeiro, bom dia a todos. Parabenizar a Ângela pela condução dessa audiência, tá muito serena e bem competente. Parabenizar os expositores. E eu quero ressaltar aqui, primeiro, o papel do Conselho de ter optado por realizar mais uma audiência pública sobre o ECA Digital. Nós realizamos a primeira com representantes governistas e ficou faltando, no pavê da Renata, ficou faltando a sociedade civil participar. E a gente viu o quanto foi importante vocês estarem aqui. Todos fizeram uma explanação que nos deu uma visão muito boa, muito mais apurada e muito mais completa sobre o ECA Digital. A gente viu que nesses primeiros dias não dá para a gente exigir muito. O ECA Digital entrou em vigor há pouco tempo. Não dá para a gente exigir muito, claro. Mas a gente viu que algumas coisas já andaram. Por exemplo, antes mesmo de entrar em vigor, a ANPD já ganhou o seu papel diferenciado, né, para acompanhar. O governo criou agora, até anotei aqui o nome para não esquecer, o Centro Nacional para Denúncias de Crimes Digitais contra Menores. É um órgão ligado à Polícia Federal, né, que se propõe a reunir todas as denúncias, né, estudar e ir a fundo, ir a campo para apurá-las. Os passos estão sendo dados, né? Agora, eu acho que o Conselho tem um papel muito importante em relação a isso, que é fazer com que o ECA Digital, que é um avanço muito importante, né? Claro, ele não vai ser 100%, foi até colocado aqui por alguém na mesa, não lembro quem, que o debate decanta um pouco para que a aplicabilidade comece a ganhar corpo. Mas também foi colocado por alguém que o debate continua. Então, ele sempre vai ser aprimorado, né? E eu acho que temos todos um papel muito importante para fazer com que o ECA não caia no desuso, né? Não seja mais uma lei criada no Brasil que fique no papel. E é uma lei que está num momento histórico muito importante, um momento em que a internet começa a gerar uma preocupação muito maior do que gerava no passado. Eu lembro que quando a internet começou, é uma maravilha, mas aí começaram também os problemas, né? A Renata, quando disse, a doença, eu gostei porque a Roberta disse, não é bem uma doença, nós precisamos, e acho que a internet ela é benéfica. Há 15 dias, por exemplo, eu estava num debate na universidade, lá na minha cidade, a convite do professor Orlando, e o debate era com estudantes de jornalismo. E eu falando sobre a importância da internet para estudantes de jornalismo. Hoje você cria um blog e você começa a exercitar a sua redação. Hoje, com a tecnologia avançou, os investimentos são menores para você criar, por exemplo, uma TV digital, uma rádio web. Então, tudo isso favoreceu a partir da internet para que a profissão de jornalista ela ganhasse corpo e os estudantes pudessem ter, na prática, aquilo que muitos não tiveram. Eu me formei em 1991, não existia internet, era tudo muito difícil, né? Hoje é diferente, então acho que a internet trouxe isso. E o ECA Digital vem para lançar esse olhar sobre, não apenas a internet, mas sobretudo sobre as redes sociais, para que a presença de crianças e adolescentes nas redes sociais, que muitas vezes é uma presença até necessária em alguns casos, mas que ela se torne algo que não traga problemas, né? Essa é a função do ECA Digital. Tem a questão da coleta da biometria. Na audiência passada foi colocado um problema aqui que eu confesso que eu fiquei ruminando esse problema na minha mente, que é o compartilhamento de um celular dentro de casa. Por exemplo, um adolescente que precisa de um celular para fazer uma atividade na escola, e porque a família é muito humilde, muitas vezes o pai, a mãe não tem o dinheiro para comprar o celular, e ele acaba pegando o celular de uma pessoa adulta. E ele, claro, vai estudar, mas ele vai ter a curiosidade também de tentar entrar e ter acesso a alguns conteúdos. Então, isso é uma preocupação que nós temos que ter também. Eu fiquei preocupado com essa questão do Telegram, porque eu não sabia que o Telegram ainda não tinha feito nada, né? Absolutamente nada, ignorando totalmente o ECA Digital, quando eu dei uma pesquisada e olhei e vi que algumas empresas já estão se adequando, já estão fazendo, né? Como fizeram em outros países. Eu perguntei isso na audiência passada e os expositores disseram que nos outros países, leis como o ECA Digital estão sendo aplicadas e com resultados positivos práticos. E no Brasil a tendência é essa também. Claro, com o acompanhamento da sociedade civil e de outros meios e da sociedade como um todo, né? Então, eu queria saber como é que a sociedade civil pode, junto com Se a gente tivesse aqui a outra audiência com as entidades governistas, como é que vocês têm dialogado, como é que está sendo esse diálogo para que, repito, o ECA digital não vire uma lei apenas de papel, mas que haja realmente essa aplicabilidade? Eu sei que precisa de tempo, é uma coisa muito complexa para dizer amanhã já está funcionando. Não. Isso, a própria verificação de dados está sendo feita gradativamente, algumas coisas já estão na prática acontecendo, mas como é que está sendo esse diálogo para que a gente não tenha esse, o ECA digital caído no esquecimento? Queria agradecer a todos.
Muito obrigado, conselheiro Carlos. Conselheira Camila Leite, conte.
Bom dia a todas as pessoas presentes. Conselheira Ângela, parabéns pela condução e parabéns também pelas brilhantes contribuições da Maria, do Tiago, da Renata, do Paulo e da Roberta. É efetivamente importante a gente ter aqui contribuições da sociedade civil e também reitero a provocação que no Conselho a gente sempre faz esses debates mistos, que misture a sociedade civil com o governo, com parlamentares também. Nem sempre isso é possível, mas acho que é válida essa mescla. E ter uma entidade associativa do setor privado também é muito importante. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, reiterando a pergunta apresentada pelo conselheiro Carlos, relacionada ao compartilhamento de dispositivos. Eu acho que isso é um desafio aqui da sociedade brasileira que a gente tem que enfrentar nesse processo de regulamentação. Então, queria ouvir um pouco de vocês como vocês veem essas especificidades brasileiras na prática, nas próximas fases do ECA digital, considerando o compartilhamento de dispositivo e outros elementos. E uma segunda pergunta, aproveitando também que a Renata Miele estava falando sobre a utilização da internet por adultos, e eu queria ouvir de vocês o quanto o ECA digital também impacta na utilização da internet por adultos. E mais do que o cumprimento das obrigações, como isso pode significar uma mudança de paradigma para a gente pensar próximas fases de discussão de regulação de plataformas digitais e o impacto na comunicação social, já que somos aqui o Conselho de Comunicação Social. Muito obrigada.
Conselheira Rita.
Obrigada. Quero cumprimentar também. Fiquei triste que eu cheguei, encontrei a Renata no corredor dando uma entrevista e não peguei a fala dela, e que é sempre tão, tão... Eu gosto muito de ouvir as falas da Renata. Inclusive, eu queria concordar com ela sobre a doença das plataformas, mas acho que não são as plataformas que são o problema, mas a doença vem das plataformas e vem dessa manipulação permissiva, né, dos algoritmos que nos induzem a determinadas informações e comportamentos que não são as nossas escolhas, mas são bombardeadas. Desculpa, eu queria fazer esse comentário até em respeito ao fato de eu não ter ouvido a Renata anteriormente. Eu também, Maria, você falou de uma conquista, né? Você sabe que é raro nesses conselhos de participação a gente está fazendo uma reunião sobre algo conquistado, né? Geralmente a gente está discutindo problemas do ponto de vista da sociedade civil ou determinados segmentos. A gente tem uma grande pauta, não é, presidenta, aqui para enfrentar a maioria, todas elas eu acho que são desafios e problemas que a gente vai ter que enfrentar. Mas, pensando nisso, nessa conquista, na verdade, este conselho, ele tem realmente esse papel de fazer essa... A gente discute coisas que ainda não estão amadurecidas no Congresso, mas a gente cria, né, esse conteúdo, essa orientação que vai amadurecer mais para frente. Então, eu considero cada debate aqui muito importante. Mas eu quero entrar no assunto, né, que a gente... Tem eleições este ano, vai ter uma troca do parlamento. Esse conselho está preocupado com isso quando está debatendo e está debatendo com parlamentares que podem não estar mais aqui. Eu queria perguntar quais são as preocupações com este momento e acho que seria muito importante também um letramento, né, dos parlamentares que virão sobre o ECA digital e também sobre a regulação das plataformas como um todo, né? Eu queria também reforçar aqui a questão que a Camila trouxe da regulação que vocês aprenderam com esse trabalho todo sobre as regulações. O que o ECA Digital nos ensina sobre a regulação das plataformas para a gente já... aliás, é um debate que já vem de algum tempo, mas para a gente amadurecer esse debate a partir da experiência. Eu também fico pensando sobre a questão dos aparelhos compartilhados, né? Tem políticas no Brasil para colocar um notebook, uma coisa na mão das crianças. A gente não tem que pensar também sobre isso, né? Porque cada vez mais toda criança vai estar com o celular. Isso não tem que ser política pública. Enfim, agora, para fazer uma pergunta sobre o ECA Digital em execução. Me preocupa bastante a questão da participação social, que ainda não está muito clara se ela será, se esse conselho que a gente tem do órgão fiscalizador, se ele vai ser remodelado. Para mim não está muito claro, eu não sei como nós vamos pensar numa participação que seja de fato representativa. E representativa também, como disse a Zilda, como que nós vamos fiscalizar nesse instrumento, como será esse processo. E eu acho, viu, Thiago, você tem razão, nós temos problemas de monte que vem inclusive de fora, né? Hoje o Brasil, ele não está fora do planeta, mas o que nos chega é tudo filtrado. Eu tenho repetido essa questão porque acompanho de perto. Houve um massacre lá atrás na Palestina, matando muitas crianças. As imagens eram terríveis e a gente recebia todos os dias. Elas desapareceram, elas não existem mais na internet. E agora estão sumindo as imagens do massacre atual, que não pode chamar de genocídio, é genocídio, e já estão desaparecendo. E organizações importantes que fazem o monitoramento, elas estão sendo retiradas da internet com todo o conteúdo de cobertura de denúncia que elas fizeram. E isso é o que chega para nós, que consumimos a internet e as redes sociais, não é? Então, é isso, mas eu concordo que as redes sociais, elas são importantes. Um monte de gente que eu não via há muito tempo me acha. Eu, na verdade, dei um sabático legal assim, das redes corporativas, né? Estou experimentando ver diverso, essas coisas que não têm algoritmos e tal, mas não tem jeito, pelo trabalho, pela questão das matérias que têm que ser divulgadas, tem que conviver com as redes sociais o tempo todo. Então, vou ter que interromper meu ano sabático, meus 2 anos sabáticos de rede social. Obrigada.
Muito obrigada, conselheira Rita. E eu passo a palavra ao último conselheiro inscrito, Marcos Martins.
Bom, boa tarde já. Né? Bom dia, não bom dia ainda. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados e a qualidade da exposição. Realmente foi muito, acrescentou muito para a gente que está aqui debatendo esse tema. Minha questão está relacionada à organização institucional aí, né, do ECA Digital e, notadamente, sobre o papel da NPD. Né, porque uma das discussões mais relevantes no PL das fake news, que acabou sendo muito polêmica, né, foi quem assumiria o papel de regulador, né, do ambiente digital no Brasil. Né, aí uma série de propostas, entre elas a Anatel, né, até o conselho da OAB. Então houve uma discussão muito polêmica, né, muito controversa sobre quem regulamentaria o segmento digital. E o legislador optou no ECA Digital nomear, né, atribuir à NPD esse papel. Só que a NPD, ela nasce, né, ali no âmbito da LGPD com um papel muito específico, né, com competências muito específicas, né, principalmente na regulação e fiscalização do tratamento dos dados pessoais. E agora ela ganha um papel né, tremendamente mais complexo, né, que é regular o ambiente digital ali especificamente, né, no que tange às crianças e adolescentes. Né. A primeira questão que eu faço é a seguinte, e aí a reboque dessas atribuições, recentemente a NPD, a partir de uma medida provisória, foi oficialmente transformada numa agência reguladora. Ela não era ainda, né? Ela era um órgão vinculado à Casa Civil, e hoje ela é uma autarquia especial, com autonomia. Minha pergunta é a seguinte, a NPD está pronta para isso? Né? A NPD, ela é, assim, agora ela vem junto com essa promoção à agência reguladora. Ela vem ali com uma reforma administrativa, ela vem com novos, né, com possibilidade de contratação de novos servidores, mas a gente está falando da regulação de plataformas digitais com um poder gigantesco, né, tanto com poder de influência de lobby aqui no Congresso, quanto no Poder Executivo. Né? Então, a minha questão é essa. Né? Vocês acham que a NPD dará conta desse desafio? E mais, será a NPD, na opinião de vocês, o regulador responsável pelo ambiente digital mais amplo, que não só esse relacionado às crianças e adolescentes?
Fiquem à vontade.
Então, vou começar. Acho que o debate foi ótimo, queria agradecer ao conselheiro Carlos Magno, a Camila, a Rita, ao Marcos, pelos comentários e perguntas, não vou responder todas. Vou começar esclarecendo o que eu disse, para que não fique mal entendido. Eu não disse que as plataformas, muito menos a internet nunca, mas eu não disse que as plataformas são a doença. Eu disse que elas é que estão nos adoecendo. É diferente, são duas coisas muito diferentes. Porque são nas plataformas que tem um design manipulativo, que tem feeds, que direcionam conteúdos por algoritmos, que usam o nosso comportamento, que usam nossas emoções para direcionar conteúdos. São essas plataformas que têm como modelo de negócios a captura da atenção. E é nelas que a gente fica, no scroll, que determina o que crianças e adolescentes estão tendo como padrão de beleza. É isso que está impondo às nossas meninas a retomada de um padrão que a gente tinha conseguido, a duras penas, de alguma maneira, não superar, mas minimizar, da magreza absoluta. Né? A busca em consultórios de estética facial e cirurgia plástica das pessoas, não são só crianças e adolescentes, jovens, mulheres, pedindo para ficar iguais os filtros que foram criados. Então, o que eu quis dizer é que esses ambientes privados, que possuem donos, que visam o lucro, eles, em razão do seu design, estão nos adoecendo. E nós precisamos estabelecer regras para que essas plataformas continuem existindo, mas sejam ambientes menos tóxicos, mas, ao lado disso, nós temos que ter a ousadia de pensar...
11 horas e 59 minutos, nós continuamos...
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá,
ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá!
E Vitória da Conquista, nossa terra, exatamente 12:00.
Não pegou o ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Olá, boa tarde para você que nos acompanha na 90.3 Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Obrigada por estar com a gente e escolher o Fala Conquista nesse horário de meio-dia, um horário tão concorrido, não é verdade? Mas a gente agradece mais uma vez aí acompanhando.